desde o início da pandemia, o aprendizado se tornou um desafio, tanto para professores, educadores, quanto para alunos, estudantes, pais. Agora, quais são exatamente esses desafios da aprendizagem online? É sobre isso que a gente conversa agora com a psicopedagoga Cecília Rodrigues Monteiro, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite, para falar de um tema tão importante e tão atual.
O desafio é maior na educação infantil?
Com certeza. O desafio é maior na educação infantil porque as crianças de 0 a 5 anos que compõem a educação infantil são crianças que precisam mais da mediação do professor. E a educação para essas crianças, ela está ligada muito mais no desenvolvimento do autocuidado, do desenvolvimento dos valores, no desenvolvimento que acontece no brincar e no se relacionar com o outro. Então, para a educação infantil, o desafio é ainda maior.
E como os professores, os educadores têm trabalhado esse desafio, o ensino remoto para essas crianças nessa fase da vida?
Algumas escolas, né, particulares já voltaram, então o desafio é adaptar as atividades à realidade do distanciamento social, então repensar a prática pedagógica para que as habilidades sejam desenvolvidas em um contexto. E para o ensino público, né, daqui da nossa cidade, que ainda não voltou, o desafio é que as orientações que sejam enviadas para casa desenvolvam essas habilidades. Então, nós temos visto o trabalho dos professores de enviar o máximo possível dessas orientações muito bem descritas para os alunos, porém, aí nós entramos na outra questão, que é se os pais estão preparados para desenvolver esse planejamento que está sendo enviado às casas das crianças.
Na sua avaliação, eles estão preparados ou muitos pais não fazem nem ideia de como fazer essa mediação?
Eles não estão preparados e eu gosto sempre de frisar que não é uma obrigatoriedade eles estarem preparados. Não é um fator, nossa, por que que eu não estou preparado? Muitos pais se questionaram e se sentiram chateados muitas vezes por não conseguirem. Mas é porque essa mediação, essa sistematização, esse ato de ensinar em si requer preparo, requer estudo, requer um profissional capacitado para isso. Então, infelizmente, a grande maioria dos pais tem o quesito também do tempo, que não tem esse tempo para poder sentar e estudar esse material e também não se sentem preparados. Ficam nessa situação de medo, de será que eu estou fazendo de uma forma correta? Será que da forma com que eu consigo explicar para o meu filho, eu não estou prejudicando o desenvolvimento pedagógico dele?
E como a gente responde essa pergunta? Existe esse risco de uma criança ser prejudicada no seu desenvolvimento cognitivo? Ela pode recuperar isso depois da pandemia? Ou ela teve alguma perda irreparável nesse período?
Olha, nós ainda não conseguimos fazer uma avaliação a longo prazo, mas o que nós já conseguimos ver mediante a demanda que cresceu muito dos problemas, por exemplo, de desenvolvimento, atraso no desenvolvimento da linguagem das crianças pequenas. Então, clinicamente, chegam crianças de 2,5, 3 anos que não estão falando. E existem outras consequências, porque pode sim existir a forma que não é a mais adequada de ser ensinado um determinado conteúdo, e aí nós entramos num dilema que é, a escola vai lidar com essas crianças de volta como se esse conteúdo estivesse ok, estivesse sido aprendido. Mas ele foi aprendido de maneiras diferentes, muitas vezes, O que vai causar aí um desnível maior ainda nessas turmas. Fora a questão do material didático, porque a criança ela ficou, por exemplo, no segundo ano, ano de alfabetização, remotamente. Quando ela voltar para a escola, terceiro, quarto ano, o material vai ser o condizente daquele ano. Então, nós vamos ter aí uma lacuna muito grande de aprendizagem e as crianças vão começar a sentir que elas não estão dando conta do que está sendo cobrado delas.
Isso porque se cobra muito mais do que se cobrava antigamente? Porque, por exemplo, antigamente, hoje a gente fala em educação infantil, crianças na escola a partir do primeiro aninho de vida, né, até 5, 6, antes de começar o ensino fundamental, né, até 5 anos. Mas antigamente as crianças iam para a escola com 5, 6 anos. Elas passavam a primeira infância praticamente em casa, né? Qual que é a diferença?
Essa primeira infância que era passada em casa normalmente numa comunidade de crianças que convivia junto e que brincavam muito junto. Qual é a nossa realidade hoje? Nós temos as crianças isoladas em apartamentos ou isoladas em casa, em que a sua interface ali de comunicação são somente os eletrônicos, os tablets, os smartphones. Então, essa é uma grande mudança, a forma com que nós nos relacionamos socialmente. Claro que o mundo está muito mais corrido, o mundo está muito mais violento, e esse foi um dos motivos dos quais as crianças estão mais trancadas em casa. Então, por isso que eu antecipei o processo de escolarização, porque daí essas habilidades que a criança desenvolvia brincando, né, no seu dia a dia fora desse ambiente institucionalizado, passou a ser feita pela escola ser vista, né, e é um lugar seguro para que as crianças estejam enquanto os pais trabalham. E tem aí um outro fator, que hoje nós temos a grande maioria dos casais, né, dos pais, que os dois trabalham, né? Em uma situação anterior, normalmente um saía para trabalhar e o outro ficava em casa. Então, a escola também é um lugar de proteção para que ambos possam ficar fora de casa trabalhando.
Então, não dá para comparar a criança de hoje com a criança de antigamente e ainda não dá para fazer uma avaliação da perda cognitiva nesse período de pandemia. A gente vai ter que ver isso mais para frente.
Não podemos comparar, são crianças diferentes, em contextos diferentes, né? Às vezes a gente se pega nesse tipo de colocação, mas na minha época ninguém ia para a escola com 2 anos e dava tudo certo, né? Uhum. Não, mas na sua época você passava o dia todo brincando com muitas outras crianças que cumpriam esse papel fundamental e principal, que é a socialização na educação infantil. Socialização e desenvolvimento das habilidades motoras e cognitivas. Nós ainda não conseguimos ter uma dimensão total, não tem estudos que mostram a dimensão total dessa perda, até porque ela ainda está acontecendo, porque nós ainda temos crianças somente no ensino remoto, né, ou crianças somente com atividades domiciliares, que não têm contato algum com o seu professor. Então, nós ainda não conseguimos dimensionar, mas o que nós podemos afirmar, né, é que a escola ela vai ter que repensar de que forma ela vai recuperar esse processo, né, e de que forma ela vai lidar com essa lacuna no processo de escolarização das crianças.
E o que os pais podem fazer, com, claro, as suas limitações de horário, capacidade mesmo, para atuar nesse momento, mas o que eles podem fazer para amenizar essa situação?
Um dos fatores que eu sempre falo é, pelo menos nos momentos que você consegue, diminuir aí ao máximo a exposição das crianças às telas, porque as crianças, dentro desse contexto da pandemia e do isolamento social, a tela acabou sendo a companhia da criança, acabou sendo a distração da criança, e acabou sendo também a babá para o pai e para a mãe, que às vezes estão em home office. Então, procurar diminuir e substituir esse excesso do uso do eletrônico, né? Lembrando que nós não estamos falando que ele precisa ser retirado, nós estamos falando em utilizar de uma forma equilibrada. Substituir por atividades manuais, por jogos simples, jogos de memória, né, por uma atividade de pintura, por uma atividade ao ar livre, nos momentos em que, né, os decretos flexibilizam e possibilitam isso. Então, quanto mais eu trouxer para a criança, e também envolver ela nas próprias atividades da casa, né, quando uma criança arruma uma cama, quando ela aprende a lavar o cabelo dela sozinha, quando ela aprende a se trocar, eu estou desenvolvendo habilidades que são muito importantes para o desenvolvimento e depois até para a aquisição da leitura e da escrita, né? Que são as habilidades motoras, que são muito importantes.
Interessante, muito, muito boa essa orientação. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Eu que agradeço pela oportunidade, uma ótima tarde.
Nós conversamos com a psicopedagoga Cecília Rodrigues Monteiro, que nos falou sobre os desafios da aprendizagem online.